São Paulo, 8 da noite. A gente agora está com uma transmissão especial do Redemoinho com o nosso querido Manuel. Manuel, primeiro, muito obrigada por você ter conseguido fazer essa edição tardia aqui, mas muito depois do horário combinado, meio-dia. A gente estava nessa transmissão da festa do arroz ecológico lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, e tivemos que transferir para esse horário mais tardio. Eu te agradeço muito aqui a compreensão. Manuel, como é que está o Brasil? O que que você nos conta hoje, nessa sexta-feira?
Oh, Eleonora, é sempre uma alegria conversar com você, poder falar com o pessoal que acompanha também, encontrar Rodolfo. Eu queria me referir a uma sensação que eu tenho hoje, hoje não, me acompanha, da fragilidade da democracia, não apenas no nosso país, a fragilidade da democracia pensando mesmo termos de teatro internacional, porque se trata de eu costumo dizer, de uma transição de ordem, transição de hegemonia. E não há exemplo histórico de que fenômenos assim, de transição de hegemonia na ordem mundial, ocorra de forma pacífica. E as coisas mais espetaculares ocorrem nesses processos. Normalmente eles são banhados de sangue, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. São espetáculos grotescos, esse da disputa. E isso desarruma, isso inquieta as sociedades, deixa muitos apreensivos em relação às mudanças, né? Há, inclusive, mudanças de valor. Não há guerra que não afete, por exemplo, os padrões, os paradigmas culturais e mesmo relativamente à percepção da sociedade e do ser humano. Enfim, nós vivemos um momento especialíssimo, que é também um processo que a gente tem sinais de quando começa. Eu acho que isso começou desde que foi declarada a tal unipolaridade dos Estados Unidos, lá atrás, e foi num crescendo, uma caminhada de agravamento até chegar a esse ponto atual de confronto direto entre a grande organização comandada pelos Estados Unidos, a OTAN, contra um país, uma potência militar, a segunda potência militar do planeta, devidamente amparada por diversas outras forças, particularmente a China. Então, isso gera uma apreensão sobre o que nos aguarda, o que aguarda a humanidade nos próximos dias, semanas, meses e anos, porque não há data específica para isso acabar. E é nessas circunstâncias que ocorrem os eventos, as mudanças mais radicais, mais espetaculares. Não nos esqueçamos que a Primeira Guerra Mundial gerou as circunstâncias da grande experiência socialista, uma coisa extraordinária. A Segunda Guerra Mundial gerou também alguma coisa desconhecida pelos homens, que foi esse sistema bipolar, né? Aportou novas condições de diálogo internacional. Finalmente se fez a ONU, a Organização das Nações Unidas, foi efetivada. Veio em seguida declarações de direitos humanos, de reconhecimento de valores novos. Os ministérios da guerra deixaram de ser ministérios da guerra e passaram a se chamar ministérios da defesa. Então, há, enfim, tribunais penais internacionais, essas coisas, que indicariam, digamos, um passo à frente depois da barbárie, uma reconstrução. Eu acho que nós estamos entrando por aí. Esse avanço da extrema-direita mundial desestabiliza qualquer democracia. Desestabiliza diretamente os Estados Unidos. Nós já tivemos o governo Trump, que risca voltar. Não deixa, não permite sossego na Europa. A Europa também tem suas manifestações, suas ondas de reacionarismo e de governos de ultradireita. Identifica na Europa um só país com uma mensagem poderosa no sentido de afirmação da solidariedade humana, do progresso, da satisfação da sociedade. América do Sul, nosso ambiente, é um ambiente de instabilidade. Não, também não há exemplo aqui de país que esteja vivendo um momento auspicioso, né? E, enfim, quanto ao nosso país, isso afeta. Nós estamos ainda, digamos, eu diria, num resto de comemoração de uma vitória espetacular, que foi a derrota. Mas é o resto da comemoração, porque o tempo está passando, né? Já estamos no terceiro mês, né? Entramos no terceiro mês. E as expectativas do povo, né? O povo que passa necessidade de erro, o povo que vive no aperto, elas não foram atendidas. Foi uma grande vitória, manutenção do auxílio emergencial, mas nós sabemos que isso não basta. Isso não basta, isso é o nome está dizendo, é emergencial. Nós precisamos de coisas sólidas. O governo precisa atender o povo que está sacrificado. É isso, precisa atender. E parece que ainda não tem um rumo do ponto de vista da política econômica. Existe aí um embate que a gente não sabe em que vai dar. Parece que o presidente da República ainda não se definiu por um enfrentamento direto, concreto, objetivo, em torno da questão básica, que é a taxa de juros, que tranca as possibilidades de crescimento econômico, de retomada de atividades, que possa gerar emprego. Do ponto de vista da intervenção do Estado em grandes aplicações, também é uma dúvida. Do ponto de vista da oferta de energia, é isso. As notícias que vêm da Petrobras são inquietantes. A Petrobras não toma uma atitude de mudança efetiva, no sentido de permitir uma locomoção de cargas e de pessoas mais baratas, que é uma questão fundamental para a nossa economia. Enfim, o povo precisa ser atendido. Há garantias de que seja? Até agora, eu não estou percebendo. Eu acho que há esperança de que seja atendido. Mas que haja garantias efetivas, não me consta. Sinceramente, não me consta. Aí eu entro numa outra coisa difícil. Acho que o Lula tem um grande abacaxi, o governo tem um grande abacaxi pela frente. À medida em que as notícias vão fluindo, nós vamos percebendo um estrago feito no aparelho de Estado nos últimos 4 anos. A reconstrução disso é uma coisa difícil, é uma coisa. Parece que destruir é muito mais fácil do que construir. Se nós já tínhamos um aparelho de Estado ruim, posto que não atendia às necessidades da sociedade, atendia plenamente, tinha muita coisa emperrada, depois de um processo de destruição, a situação piora. Não creio que basta ao governo Lula retomar o que estava feito antes. O refazer foi construído. É necessário pensar num Estado para o mundo atual, para a sociedade brasileira atual. Quando eu falo de Estado, eu imagino um Estado situado num conjunto mundial. Portanto, o Estado se constrói tendo em vista outras unidades, ele não é sozinho, ele não é uma ilha, e tendo em vista as condições societárias, das condições internas. E essa perspectiva de reconstrução do Estado em um novo patamar capaz de contentar os brasileiros, de atender as necessidades, essa perspectiva aí, ela não está clara. Eu não a sinto clara. Não a sinto, sabe? E há exemplos a toda hora, a todo instante, relativamente a isso. O noticiário, a rigor, passa essa sensação. Todos os notícias se encaixam. Eu assisti hoje a posse do ministro Joseli Campelo, do brigadeiro Joseli Campelo, no Supremo Superior Tribunal Militar. E eu fiquei prestando atenção nos discursos. O Lula não falou, né? Acho que foi uma boa coisa. Eu conheço pessoalmente o ministro, tive a ocasião de trocar ideias com ele, ele nos apoiou nos estudos, quando era assessor presidencial, apoiou os estudos de defesa. Lembro, inclusive, que o brigadeiro Joseli, eu pedi a ele avião para transportar cientistas para a Amazônia. Nós realizamos um envio, o brigadeiro nos atendeu com a maior presteza. Mas, vendo o teor dos discursos, não dele especificamente, mas de quem faz o tribunal militar. Eu sou. A minha opinião é que esse tribunal superior militar deve ser extinto. Dentro de uma reforma militar, esse será um dos pontos a serem discutidos. O discurso do Joseli foi um discurso correto. Mas o ambiente do discurso enaltecendo o tribunal como se fosse a coisa mais pura e a maior garantia de seriedade das Forças Armadas, de empenho pela justiça, na cobrança dos chamados crimes militares. Quando nós sabemos que a nossa, esse tribunal é o tribunal mais antigo, 200 anos. O tribunal mais antigo, 200 anos. Quando nós sabemos que em 200 anos crimes e crimes e crimes militares foram cometidos e não foram cobrados. Eu próprio fui vítima de crime militar ainda, sabe? Enfim, a história do Brasil é permeada de crimes militares. Aí aparece aquela coisa antiga, meu Deus, o tribunal todo puro, todo heróico, todo corajoso, sabe? Todo afirmativo. Meu Deus, uma coisa difícil. Mas pulando da justiça para o Congresso. Já comentamos um pouco o governo, passamos rapidamente por um aspecto da justiça e o Congresso. Esse Congresso dá tranquilidade aos brasileiros? Dá tranquilidade à democracia? O Genuíno diz que nós temos 120, o presidente tem 120 votos seguros. Será? Será que há 120 votos seguros? Eu pergunto, e essa turma da esquerda, esses parlamentares de esquerda, que se elegeram na base do fisiologismo, tal como qualquer, que tem um bocado, o que eles estarão cobrando essas alturas do governo? O que eles estarão propondo de avanço efetivo? Parece que o governo cede, compartilha, o governo negocia, o Lula é habilidoso, talvez o brasileiro mais habilidoso em termos de negociação política, é um grande líder, mas ele conseguirá efetivar suas proposições no Congresso Nacional? Ainda não houve, estava conversando com um amigo hoje, ele lembrando, não houve votação que pudesse medir a base parlamentar de apoio ao governo. O governo faz todas as concessões, todas não, faz muitas concessões, mas até agora não teve condições de testar, né, a sua força real no Congresso. Sabe? E sorte que é assim, a gente não tem uma situação que nos deixe apaziguado contra que apazigue essa ansiedade diante da fragilidade da democracia. Há dois aspectos que me parecem particularmente delicados nisso, que é o da defesa nacional e da segurança pública. Por que a defesa nacional? É porque as Forças Armadas estiveram na base dessas ameaças à democracia. Em segundo lugar, porque nós vivemos num mundo que parte com um conflito, né? Nós estamos à beira de uma conflagração internacional, portanto, a defesa cresce em responsabilidade nesse momento. E o que é que eu sinto na defesa? Eu sinto na defesa a absoluta entrega do governo. O governo se rende às cúpulas militares. É isso. O governo se rende. Não há proposições relativamente à defesa. A tendência é continuar o que já foi feito. E o outro ponto é o da segurança pública. Porque quando você pensa em defesa, você tem que pensar também em segurança pública. Qual é a relação entre os dois? Primeiro, que o militar sempre quis atuar como policial, né? Cuidar de lei, de ordem, supervisionar a polícia, enfim, fazer de um tudo. E o policial se sente militar, ou é militar efetivamente, porque as estruturas principais são militarizadas, as polícias estaduais. Então, nesse campo, segurança e defesa, eles precisam, aliás, eu dialogando cada vez mais intensivamente com o Luiz Eduardo Soares, estamos organizando um amplo debate, né, sobre defesa e segurança nacional, reforma na defesa e na segurança nacional. Temos agora essa notícia que você mencionava há pouco, da explosão no Rio Grande do Norte, por uma organização criminosa. Qual é o empecilho para que isso se restringe ao Rio Grande do Norte? Por que que isso não pode explodir amanhã em qualquer estado da federação? Essa requisição, também comentada por ti, Eleonora, de uma operação de garantia de lei e de ordem, é sintomática de que, da noite para o dia, quanto menos a gente espera, nós possamos ter de novo as Forças Armadas atuando como salvadores da pátria. Veja, as Forças Armadas, refletindo um pouco, elas se encontram numa situação de desprestígio como talvez nunca tiveram na história. Esse negócio das joias parece que foi o coroamento de uma imagem cada vez mais aviltada. As Forças Armadas perdendo prestígio na sociedade. Elas recuperaram da noite para o dia, numa ocasião de tumulto, né, de convulsão, elas têm a capacidade. Aí, entrarão novamente como salvadoras. Para de se falar em cocaína no avião, para de se falar em brigadeiro, aliás, em almirante envolvido com joias, para de se falar de boquinhas, para de se falar de Pazuello, para de se falar das responsabilidades militares durante a morte de centenas de milhares de brasileiros, para de se falar de militares como tendo constituída a base do governo mais reacionário e mais distintivo, mais deletério da história do Brasil, para de se falar de tudo isso e, de repente, a instituição mais conservadora e mais poderosa volta a ser a instituição da qual os brasileiros precisam se fiar para ter uma vida normal. Então, é isso. A sensação que eu tenho é de fragilidade da democracia. E contra isso só tem um remédio, sabe? É o remédio da mobilização popular, sabe? Da discussão política séria. Eu olho para o trabalho de vocês, Eleonora, o trabalho dessa que chamam de imprensa alternativa, mas que, na verdade, é a coisa mais positiva, mais concreta, mais avançada que nós podemos ter hoje na defesa da democracia, que a essas alturas os partidos se anulam no debate político. Aonde a gente vê debate político sério? No Tutameia, nos outros canais, onde a gente tem possibilidade de uma troca menos superficial de ideias. Então, eu vejo assim, sabe? O trabalho de vocês é extremamente importante, porque sem um mínimo de discussão que ilumine caminhos, que abram perspectivas, não haverá mobilização popular para sustentar a nossa vontade de democracia, a nossa vontade de desenvolvimento, sabe? A nossa vontade de preservação da dignidade humana quando a humanidade está prestes a entrar numa conflagração aí que nós conhecemos historicamente o que isso representa. Nós conhecemos as barbaridades, né, das transições de ordem mundial. Por isso, nós temos uma sexta-feira à noite, e do terceiro mês de governo, eu finalizo dizendo assim, que a melhor coisa que pode nos acontecer é os setores progressistas, a sociedade, começar a se mobilizar, começa a ver, ó, a festa acabou, a festa da derrota do Bolsonaro está no fim. Agora se trata de lutar por conquistas objetivas, garantir o sucesso do governo Lula, porque o fracasso do governo Lula será a vitória da extrema-direita de uma forma arrasadora. O governo Lula tem que dar certo. E para isso, o governo sofre pressão de todo lado. Que as forças progressistas, que as forças democráticas sustentem um posicionamento mais avançado, mais eficaz, mais robusto, sabe, do governo que nós elegemos. Então, o meu recado de hoje, a minha sensação é essa. Temos muito o que fazer. Não cumpre mais ficar eternamente festejando e com aquela sensação de que o bolsonarismo se enterrou, que a direita perdeu, que os terroristas foram presos, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. A direita está ativa, está viva, está atuante. e talvez uma ONU bem mais organizada do que as forças democráticas. Terminei.
É isso aí, Manuel. O que você está falando, eu estou lembrando das palavras. Ontem a gente entrevistou aqui o Vladimir Safatle, e ele disse exatamente o que você nos disse agora: quer dizer, é preciso mobilizar, é preciso ir para a rua, porque a direita está forte, exatamente o que você falou, e há uma janela muito curta para o governo Lula, muito estreita, né, para o governo Lula mudar, né, agir em prol das causas populares, né? E porque até porque tem esse contexto internacional, tem eleição nos Estados Unidos, enfim, tem um monte de coisa para acontecer aí em breve, que a gente tem um espaço de tempo curto para defender a democracia e avançar, com o governo Lula. A saída é a mobilização, sempre difícil, mas necessária mais do que nunca.
É isso.
Manuel, muito obrigada mesmo por você ter falado conosco ainda que nessa noite aí de sexta-feira. Um grande abraço e um ótimo final de semana para você.
Um abraço, é sempre um prazer conversar contigo.
Um abraço.
Abraço, Rodolfo.
Ah, está em
Tchau.
Porto Alegre. O Porto Alegre está nos assistindo de lá. Tchau, tchau.
Tchau.